Projeto audiofônico Doses Literárias. O Amante de Lady Chatterley, de David Herbert Lawrence. Capítulo 10, Parte 2. Millers ergueu-se, ajoelhou-se ao seu lado por um momento, beijou-lhe o vão das coxas, desceu suas saias e arrumou-se a si próprio, sem nada pensar, sem mesmo afastar-se de junto dela. — É preciso que vá um dia à minha casa — propôs-lhe, olhando-a com um olhar quente, seguro, à vontade. Mas Constance permanecia inerte, a olhá-lo e a meditar. Um estranho! E revoltava-se. Envergando a capa de chofer, Millers tomou o chapéu e lançou a espingarda ao ombro. — Venha! — disse-lhe, sempre a olhá-la daquele modo quente e calmo. Constance ergueu-se lenta. Não tinha vontade de partir. Também não desejava ficar. Ele a ajudou a pôr a capa e a compor-se. Depois abriu a porta, completamente escuro lá fora. O cachorro, que pacientemente esperava na varanda, ergueu-se com alegria ao vê-lo. A garoa continuava. Tudo escuro lá fora. É preciso levar a lanterna, disse Millers. Não encontrará ninguém. Seguiu adiante dela pela trilha estreita, com a lanterna oscilando rente ao chão. A luz clareava as ervas úmidas, as raízes rebrilhantes como serpes, as flores pálidas. Tudo mais era névoa e escuridão. Venha uma vez à minha casa, propôs de novo. Vem. Perdido por um, perdido por mil. Constance surpreendia-se de que ele a desejasse com tanta persistência. Nada havia de comum entre ambos. Nunca sequer conversavam e ela lhe detestava o dialeto. Millers fez o convite num patuá grosseiro, como se se dirigisse a uma mulher do povo. Uma touceira bem conhecida de Constance, no caminho, assinalava o lugar onde estavam. 7:15, disse ele. Vai chegar a tempo. Na última curva da trilha, já perto do portão, apagou a luz. Não precisamos mais da lanterna, disse, dando-lhe o braço. Não era fácil caminhar sem a luz, mas o guarda ia achando o caminho pelo tato. Habituado já. No portão, deu-lhe a lanterna de bolso. Está um pouco mais claro no parque, mas leve a lanterninha para não errar as tontas. Sim, havia no parque como um pálor funéreo. De súbito, ele a atraiu a si e insinuou, sob suas saias, a mão fria e úmida. Apalpou-lhe a carne quente. Tocar uma mulher como você, isso é de matar um homem, disse com voz rouca. Se pudesse ficar mais um momento... Ela sentiu o desejo renascer nele, de repente... Não, eu tenho de ir. Ah, replicou repentinamente mudado e deixou-a ir-se. Constance partiu, mas logo parou um pouco. Beije-me, pediu. Millers beijou-a nos olhos. Constance apresentou-lhe os lábios que ele também beijou, mas retraindo-se imediatamente. Não gostava de beijos na boca. Voltarei amanhã, disse ela, afastando-se, e acrescentou, se puder. Sim, mas não venha tarde, pediu ele do fundo das trevas, já quase invisível. Boa noite, madame. Ela entreparou com os olhos voltados para o escuro onde o guarda desaparecera. Ainda entrevira a sua silhueta confusa. Por que fala assim? Nada. Boa noite. Corra. Encontrando a porta lateral aberta, Constance insinuou-se no castelo. Mal se viu dentro, soou o gongo chamando para o jantar. Mas tinha de tomar banho antes. Era-lhe necessário o banho. Primeira vez que vou atrasar-me, pensou consigo. Maçada! Não foi no dia seguinte à floresta por ter de acompanhar Clifford a Utwaite. Ele já saía de alto. Arranjaram um chofer musculoso que, em caso de necessidade, o tiraria do automóvel a braços. Clifford ia de visita ao seu padrinho Leslie Winter, morador em Shipley Hall, perto de Utwaite. Um velho gentleman enriquecido com o carvão no reinado de Eduardo, o qual viera mais de uma vez caçar ali. Solteirão, vivia o Winter num esplêndido castelo muito bem tratado, mas sitiado pelas minas. Gostava de Clifford, embora se vexasse de vê-lo na literatura, com um retrato nos jornais. Um dandy da escola do rei Eduardo, para o qual a vida era a vida a escrever. Uma tolice. Muito galanteador de Lady Chatterley, achava encantadora, virginal, reservada. Excelente para um homem que não era homem. Pena que não tivesse possibilidade de filho, já que necessitava de um herdeiro para Rigby. Também ele não tinha herdeiro. Constance pensou consigo sobre o que diria esse homem se soubesse que o guarda-caça de Clifford a penetrava e lhe dizia em grosseiro patuá: é preciso que venha um dia à minha casa. Certo que passaria a detestá-la e a desprezá-la, porque Winter não admitia o avanço da classe operária. Se ela escolhesse um amante na alta sociedade, estaria perdoada, porque o seu ar virginal e submisso talvez não fosse reflexo do temperamento. Ele a tratava de minha filha e deu, à força, uma miniatura de uma dama do século XVIII. Mas a Constance continuava a preocupar a sua ligação com Millers. O senhor Winter, por exemplo, homem de sociedade que era, tratá-la-ia como uma personalidade e, de nenhum modo, a misturaria com o rebanho de fêmeas humanas, chamando-lhe de você e de tu. Constance não voltou à floresta nem no segundo nem no terceiro dia. Não foi enquanto sentiu ou imaginou sentir que o homem a desejava e esperava. Mas, no quarto, amanheceu terrivelmente agitada. Entretanto, ainda recusou-se a ir abrir as pernas àquele homem. Pôs-se a calcular tudo o que poderia fazer. Ir a Sheffield, visitar vizinhos, mas tais pensamentos causaram-lhe horror. Decidiu-se, por fim, a um passeio em direção oposta à floresta. Iria a Maryhay, saindo pelos fundos do parque. Estava um calmo dia de primavera, quase quente, e caminhava sem nada a ver, absorvida em suas cismas. Tinham-na desse estado os latidos de um cão de guarda em Maryhay. Ah, a granja de Maryhay! Suas terras emendavam com as de Rigby, de modo que os proprietários eram vizinhos. Já de algum tempo, Constance não vinha ali de visita. Bel! Gritou ela para o grande Bull Terrier Baio. Já se esqueceu de mim? Não me reconhece mais? Tinha medo do cachorro. Bel recuava, latindo. Nisto, apareceu a senhora Flint, uma mulher de idade de Lady Chatterley. Houvera sido professora, e Constance a tinha como criatura muito falsa. Como? Lady Chatterley aqui? Seus olhos brilharam e ela corou como menina. Quieto, Bel. Onde se viu latir para Lady Chatterley? Quieto. Deu um pega no cachorro com um pano que tinha na mão e aproximou-se de Constance. Bel conhecia-me outrora, disse ela, estendendo-lhe a mão. Os Flints foram arrendatários dos Chatterleys. Claro que conhece, madame, mas quer exibir-se, observou a senhora Flint, toda confusa e viva no acolher a Lady. Faz muito tempo que não a vê. Vai melhor de saúde? Obrigada. Não nos avistamos todo o inverno. Quer entrar para ver o bebê? Sim, mas... Constância hesitava. A senhora Flint precipitou-se na frente para dar ordem à casa e Constância seguia lenta, hesitante. Entrou pela cozinha escura, onde panelas ferviam no fogo. A senhora Flint reapareceu. Por favor, desculpe-me. Quer vir por aqui? Entraram para a sala de visitas, onde o bebê brincava no tapete junto à lareira. O chá estava servido. Uma criadinha confusa sumia-se de costas pelo corredor. O bebê era uma criança de 1 ano, bastante esperta, de cabelos ruivos como os do pai e olhos azulados. Menina. Estava entre travesseiros, rodeada de bonecas de pano e uma quantidade de brinquedos. Que amor! Explodiu Constance. E como está desenvolvida, uma meninona! Então, Josefina... Sabe quem te veio ver? Lady Chatterley. Conhece Lady Chatterley? A criança olhava tranquilamente para Constance, cuja fidalguia não lhe causava a menor impressão. Venha, não quer vir comigo? Disse Constance. Como a menina continuasse na sua completa indiferença, Constance pegou-a ao colo. Que agradável e quente uma criança ao colo. Aqueles bracinhos macios e roliços, as perninhas inconscientes e atrevidas. Estava no meu chazinho caseiro, disse a senhora Flint. Luke foi ao mercado, de modo que o tomo sozinha. Aceita uma xícara? Não é lá como o seu, mas... Constância aceitou, apesar de aquilo lhe recordar a vida em Rigby. Vieram para a mesa as mais belas xícaras e o bule de luxo. Oh, não vale a pena incomodar-se, protestou ela. Mas se a senhora Flint não fizesse aquilo, onde o seu prazer? Constance animou a criança, divertiu-se com uma teimazinha de mulher ingerme e sentiu nisso uma forte volúpia. Aquela vidinha... E tão sem medo de nada, sem medo porque sem defesa. Os adultos vivem em estado de tensão por causa do medo. Constance tomou uma xícara de chá com torradas e ameixas secas. A senhora Flint irradiava de gosto, como se tivesse diante de si um galante cavalheiro. E conversaram à moda feminina, um recíproco encanto. Um chazinho bem miserável, disse a senhora Flint. Muito melhor que o do castelo, respondeu Constance com sinceridade. Oh, exclamou a outra, que não acreditava nisso. Tenho de ir. Meu marido não sabe onde estou. Vai imaginar coisas. Não será capaz de pensar que a senhora está aqui, disse a senhora Flint, radiante. Adeus, Josefina! Constance beijou a pequena com uma festinha e seus cabelos ruivos. A senhora Flint fez questão de abrir a porta principal, fechada à chave, e a visitante atravessou o jardim fronteiro, onde havia 2 aléias de lindas e aveludadas orelhas de urso. Que bonitas flores, gabou Constance, e a senhora Flint correu a colhê-las com fúria. Basta, basta, chega! Chegaram por fim ao portão. De que lado? Perguntou a senhora Flint. Pela tapada dos coelhos. Espere, quero ver se as vacas estão soltas. Não, mas a porteira está trancada à chave, tem de pular. Eu sei pular a porteira. Creio que posso ir com a senhora até lá. Atravessaram a pastaria pobre, tosada pelos coelhos. No bosque, os pássaros entoavam triunfalmente os seus cantos vespertinos. Um homem recolhia as vacas retardatárias. É isso. Como Luke não está, eles se atrasam na tirada do leite, observou a senhora Flint com severidade. Chegaram à cerca, atrás da qual começava o bosque de pinheiros. uma garrafa de boca larga atraiu-lhes a atenção. A garrafa do guarda-caça. É para o leite que leva daqui. Põe-a nesse lugar e ele a pega. Quando? Quando passa por essas bandas, às vezes de manhã. Pois bem, Lady Chatterley, adeus. Volte outra vez, tive imenso prazer em vê-la. Constance pulou a cerca e meteu-se pelo pinhal eriçado de agulhas, enquanto a senhora Flint voltava a correr, sob o seu chapéu de jardim. Constance detestava aquele bosque, muito sinistro e abafado. Apressou os passos, de cabeça muito baixa, o pensamento no bebê da senhora Flint. Que amor! Mas ia ter as pernas curtas como as do pai. Percebia-se já, mas talvez consertasse. Que gosto ter um bebê! E como a senhora Flint ostentava o seu! Pelo menos tinha uma coisa que Constance talvez nunca pudesse ter. E Lady Chatterley sentia uma ponta de ciúme daquela ostentação de maternidade. De repente deu um grito. Um homem. Era Millors, plantado no caminho, como a besta de Balaão, a barrar-lhe o passo. Como? Por aqui? Exclamou ele admirado. E não está também você por aqui? Respondeu ela, arquejante. Mas... e a cabana? Não. Estou vindo de Merrhey. Ele a olhou inquisitorialmente e baixou a cabeça como se houvesse cometido uma falta. E vai à cabana agora? Indagou em tom quase severo. Não, não posso. Parei aqui em casa da senhora Flint. Ninguém sabe onde estou. Atrasei-me. Tenho de ir correndo. Já me abandonou, disse-lhe com um sorriso vagamente irônico. Não, não, só que... que o quê? E, chegando-se, abraçou-a, fazendo Constance sentir o contato terrivelmente próximo do seu corpo vivo. Agora não, agora não. E tentava repeli-lo. Por que não? 6 horas, temos 30 minutos. Sim, sim, eu quero. Millors a agarrara firme, revelando a Constance a urgência do seu desejo. Um velho instinto a levava a lutar pela liberdade, mas também havia nela alguma coisa inerte e pesada. O corpo do homem comprimia-se contra o seu, desejando-a, e ela não tinha coragem de resistir. Venha por aqui, disse-lhe ele, olhando para um maciço de pinheiros novos. Depois recuou para contemplá-la melhor. Constance viu seus olhos intensos, brilhantes, selvagens, sem ternura. Mas já perdera toda a liberdade. Sentia um peso no corpo, cedia, abandonava-se a ele. O guarda a conduziu para um recesso recamado de folhas secas, que amontoou e forrou com o seu casaco. Aí fê-la deitar-se como um animal. E, de pé diante dela, de blusa e culote, Millors a contemplou com os olhos dilatados de desejo. Desceu-lhe em seguida as roupas de baixo, arrebentando o que não podia desatar, porque Constance, imóvel, não o ajudava. E, como também ele se houvesse despido na frente, houve um perfeito colamento de epidermes ao dar-se a penetração. Millors penetrou-a e ficou parado dentro dela, túrgido e palpitante, até perceber o começo do orgasmo de Constance. E não ritmou os movimentos de vai-e-vem. Frementes, frementes, como o palpitar de leve chama, leve e macia como pluma, as entranhas de Constance começaram a derreter-se lá dentro. Era como o som de um sino que, de vibração em vibração, sobe do vago ao apogeu. E Lady Chatterley não teve consciência dos gemidos e gritinhos selvagens que dava. Que deu até o fim. fim da parte dele, apressado demais, sobrevindo antes que ela acabasse. E Constance não podia acabar sozinha. Daquela vez, tudo era diferente, diferente. Por si nada podia fazer. Não podia retesar-se para mantê-lo dentro de si até que o gozo sobreviesse. Só podia uma coisa: esperar. Esperar mentalmente e gemer ao sentir que ele se contraía, se retraía, já próximo a escapar à sua sucção. E, como a anêmona do mar flutuante sob a onda, suas entranhas abertas e macias clamavam por ele outra vez, que viesse satisfazê-la. E a ele agarrava-se no delírio da paixão inconsciente e não o deixava arrancar-se dela. Finalmente, sentiu que o broto do homem estremecia de novo dentro de sua carne e recrescia em ritmos estranhos até ocupar todo o vácuo de sua consciência. E o inefável movimento recomeçou. Movimento que não era movimento, mas puro e profundo turbilhão de sensações que vibravam e mergulhavam mais e mais no íntimo de sua carne fundida, até torná-la um rebojo concêntrico de sensação a esguichar instintos urros inarticulados. Foi com terror que, nas trevas do recesso, o homem ouviu aquele grito da vida ressoante debaixo dele. E dentro dela, derramou em jatos sucessivos a sua semente cálida. Fim. Foram esmorecendo os gritos, as convulsões de Constance e ele também esmoreceu. E quedou-se perfeitamente imóvel em cima dela, sem nada pensar, sem nada saber. Constance relaxou o aprisionamento da carne masculina e também descaiu inerte. E lá ficaram os dois, perdidos, largados, sem saber de nada, sem sequer ter consciência um do outro. Por fim, Milos voltou a si, viu a sua nudez, viu que ela o largara. Ergueu-se. Nesse momento, o coração de Lady Chatterley sentiu que não poderia suportar nunca mais que ele a deixasse descoberta. Doravante, Milors tinha de a cobrir sempre, sempre. Por fim, afastou-se dela, beijou-a, recobriu-a e compôs-se a si mesmo. Constance ficou largada, de olhos na copa dos pinheiros, incapaz de se mover. Milors, de pé, arrumando as calças, corria os olhos em torno. Silêncio completo e morte. Vida só na cadela Flossie, que a tudo assistira de focinho entre as patas. Milors sentou-se na erva seca e calmamente tomou a mão de Constance. Acabamos juntos desta vez, disse-lhe. Ela nada respondeu. É bom quando acontece isso. A maior parte das criaturas passa a vida sem o conseguir, murmurou ele, como falando em sonho. Verdade? Sente-se feliz? Milors voltou para ela os olhos. Feliz, sim, mas cale-se. Não queria falar. Inclinou-se sobre Constance e beijou-a. E ela teve a sensação de que ele iria beijá-la sempre assim. É raro isso de acabar juntos? Perguntou com ingênua curiosidade. Raro, sim. Daí o ar duro e seco das pessoas. Ele falava contra gosto, como que lamentando ter começado. Já tem gozado assim com outras mulheres? Milors olhou-a com ar divertido. Não sei, não sei. Constance compreendeu que ele não diria nunca o que não desejasse dizer. Olhou-o no rosto e a paixão estremeceu em suas entranhas. Havia resistido o mais possível, porque dar-se daquele modo era perder o domínio de si mesma. Millors envergou o casaco e abriu caminho através dos pinheiros até a trilha.